Não há ser humano sem história, e toda história possui significado, tem a sua importância, o seu valor, a sua dignidade. Está começando Você e Sua História, um programa de resgate da nossa humanidade. Apresentação, Rodrigo Ribeiro.
Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar, e fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho.
A vida tem graça quando conseguimos realizar boa parte dos nossos sonhos. Os sonhos de uma pessoa religiosa, de vida consagrada, se fundamentam na esperança, se sustentam na fé. Como será que vivem duas mulheres de vida consagrada ao serviço de Deus? É isso mesmo. Eu estou falando das freiras. Senhoras e senhores, as entrevistadas de hoje são irmã Marlene e irmã Neuza. Irmã Marlene, do que você sente mais saudade e gratidão da época de infância, da sua infância? E você, irmã Neuza?
A todos os ouvintes da 87 FM, programa Você e Sua História, a minha alegria é de poder partilhar um pouquinho da minha história. Sou irmã Marlene. E o que lembro com saudade da minha infância é que a gente morava no sítio. Sempre os meus avós paternos e o meu avô materno vinham nos visitar. Então era uma alegria muito grande quando sabíamos que eles vinham e esperávamos lá de casa, olhando o ponto, né, quando o ônibus parava e eles desciam. A gente ia correndo encontrar com eles. Eu tenho muita saudade, porque eles foram sustento, né, e auxílio presente na história da minha família. E uma grande gratidão que tenho é da formação que tive, né, com os meus pais. Desde criança, eles nos educaram no trabalho, né, no sítio, e também educaram realmente nos princípios, né, a valorizar o que tínhamos, a valorizar, né, tudo, a luta mesmo do dia a dia. Então isso é uma grande gratidão que eu tenho, a formação que recebi dos meus pais, que até hoje, né, não me esqueço, e me ajuda realmente a dar valor na vida e a batalhar por aqueles também aos quais a gente convive. Essa é a minha mensagem.
É, eu lembro com saudade, eu sou irmã Neuza, pertenço à Congregação das Irmãs Nova Betânia, e lembro com saudade da minha infância é de ir na casa de meus avós todos os domingos, que eles recebiam todos nós com muito carinho. Era muito bom reunir em família na casa dos meus avós. E gratidão eu tenho aos meus tios, que eles têm 7 filhos, e ainda me levou para a casa deles, para ficar mais perto da cidade para estudar. Então, a minha eterna gratidão a todos eles.
Na religião, vocês falam em chamado de Deus, em vocação. Quando é que surgiu esse chamado de Deus em vocês duas?
Bom, na minha vida, né, o chamado de Deus, né, a vocação, que é realmente um mistério, surgiu bem quando eu era ainda criança. Todas as férias, a minha prima de Mococa vinha passar com a gente, na roça, né, no sítio, e ela falava muito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu era bem criança ainda, desde as primeiras vezes que ela contava a história de Santa Teresinha. Eu fui me apaixonando e eu pensava assim, eu quero ser igual a ela. E quando eu já tinha em torno de 12 anos, né, isso se tornou muito forte, esse chamado, né, essa vocação, essa vontade de viver só para amar e servir. Então, foi uma ocasião que eu já me decidi, né, na minha escolha, na minha decisão de ser religiosa. Pensava em ser carmelita, mas Deus me conduziu para a vida ativa, né, na congregação das Irmãs da Nova Betânia, onde não vive a vida contemplativa, que é regime de clausura, mas uma vida ativa, onde a gente vive e serve no meio do povo. Então, aos meus 12 anos, eu já tinha certeza da minha vocação, do que eu queria. E com 16 anos, eu ingressei na congregação das Irmãs Nova Betânia e me senti muito feliz e realizada. Por isso, permaneci, né, na comunidade de vida ativa das Irmãs da Nova Betânia. E sou muito feliz, muito realizada.
Bom, eu sou a irmã Neuza, né, na segunda resposta. É vocação, é o chamado de Deus, é a resposta de alguém. Meu chamado foi ainda criança, quando a minha mãe, meu irmão nasceu de 7 meses e a minha mãe comentava que queria que ele fosse padre. Eu ouvi aquilo e pensava, se eu fosse homem eu seria padre. Eu não conhecia ainda a vida religiosa. E quando as irmãs foram fazer missões na cidade de São Pedro da União, eu descobri que eu não poderia ser, eu não tinha, não, eu podia ser uma religiosa, né? Que foi a partir daí que despertou a minha vocação e fui fazendo correspondência com as irmãs, conheci várias congregações. E Deus me proporcionou a oportunidade de entrar aqui na Congregação das Irmãs Nova Betânia, na qual sou muito feliz e já faz 27 anos que eu estou no convento. É uma graça e uma realização muito grande. É uma graça muito grande de Deus. Como diz, vocação é um chamado de Deus, é a resposta de alguém. Então, que a gente pede a Deus para que nós possamos ser perseverantes até o fim de nossas vidas.
Certa vez eu ouvi de um padre que não pode haver felicidade maior do que uma vida consagrada ao serviço de Deus. Isso nos lembra Jesus, né, quando afirmou que existe maior alegria em doar, em servir, do que em receber e ser servido. É isso que vocês duas sentem ao se doarem tanto ao serviço de Deus?
Realmente, todos nós temos uma ânsia interior, né, algo como que se fosse um vazio a ser preenchido constantemente, uma busca pelo preenchimento total. Né, nós sabemos que aqui nesta terra, mesmo que a gente viva intensamente, é preciso que exista essa ânsia, porque o preenchimento total, como nos diz Santo Agostinho, só se realizará quando nos descansarmos em Deus. Mas a vida consagrada, ela realmente, quando a gente se consagra ao serviço de Deus, é o caminho, né, em busca e em direção a essa realização total, né, a essa felicidade plena. Porque o nosso ideal já é viver aqui na Terra o que se concretizará na eternidade. Então, é claro que há mais alegria em doar do que em receber. Porque quanto mais a gente se doa e quanto mais a gente se coloca a serviço do reino de Deus, mais feliz a gente é. Sem dúvida alguma, é uma alegria e uma gratidão, uma gratificação imensa que todos os dias, né, nós passamos, nós sentimos em viver para amar e servir totalmente. Eu sou muito feliz vivendo exclusivamente para amar e servir. Essa é a nossa missão.
É uma alegria, né? É uma alegria muito grande em estar ao serviço de Deus, em doar nossa vida totalmente, fazer tudo por amor a Deus, sem esperar nada em troca. A exemplo de Maria, que deu seu sim generoso, total à vontade de Deus, a gente sempre pede que ela nos ajude também a dar esse sim total à vontade de Deus. Que Deus nos dê a graça de cada dia mais nós doarmos totalmente a seu serviço aos nossos irmãos que sofrem por amor a Deus.
Vida de freira é uma vida marcada intensamente pela oração. Para muitos, a oração tem também o poder da cura, da libertação. Vocês poderiam nos dar ao menos um exemplo do poder das preces na vida de alguém?
Tudo pode ser transformado pelo poder da oração. A vida religiosa é um orar sem cessar. Já é próprio da gente a oração da liturgia das horas, bem como muitas outras orações particulares e preceitos que devemos cumprir. E a oração vai transformando não só a nossa vida, mas a vida de muitos irmãos que pedem as nossas orações.
Bom, nós temos, né, na congregação um exemplo prático e de grande transformação que aconteceu por meio da oração. Né, já era sonho de nossa madre, irmã Terezinha, é aperfeiçoarmos o carisma, né, da congregação. E foi realmente de joelhos no chão, né, diante de Jesus, diante do Santíssimo, que nós perguntamos o que ele queria de nós, qual era o aperfeiçoamento que ele esperava da Nova Betânia, né, de ir ao encontro realmente dos necessitados. E foi rezando, né, apresentando, confiando ao Senhor as nossas ânsias, né, aquele arder no nosso interior por fazer a vontade de Deus, que Ele foi nos mostrando, né, Ele foi nos transformando, foi nos direcionando para que tivéssemos a certeza que o Centro de Acolhimento Nova Betânia seria a vontade de Deus para essa obra. Então, o exemplo realmente, assim, que foi um testemunho pessoal nosso, né, das irmãs da Nova Betânia, foi o acontecimento do Centro de Acolhimento Nova Betânia, né, que já é uma realidade nos nossos dias atuais. Então, nós só temos realmente que agradecer ao Senhor por essa graça alcançada nas nossas vidas, né, que é a direção divina para que fizéssemos, né, aquilo que Ele esperava de nós, indo ao encontro realmente dos necessitados, daqueles que Ele queria de nós. Então, esse realmente é um testemunho pessoal nosso.
Sendo vocês pessoas religiosas, deixem como mensagem final aos ouvintes do 87 FM os seus recados e as suas orações.
Queremos agradecer a oportunidade da rádio e nossa participação, e que eu quero deixar com a mensagem que vocação, aquele que sentir o chamado de Deus, nunca deixe de responder a sua vocação, porque o chamado de Deus é precioso, né? E vocação é a resposta de alguém. Nunca deixe de responder o chamado de Deus. Deus é misericordioso em recompensar a cada um que dá seu sim a Deus.
Nós agradecemos realmente, então, imensamente ao Rodrigo, né, e a todos os ouvintes. E queremos dizer que é uma honra, uma alegria poder partilhar um pouquinho da nossa história e dizer que Deus nos ama muito, né, como filhos e filhas, como imagem e semelhança dele que somos, né? Como templos do seu Santo Espírito. E Deus conta conosco na construção do seu reino. Ele conta com cada um e cada uma, né? Quando ele chama, ele espera uma resposta. Essa resposta, ele espera que seja uma resposta de amor. E ninguém nasceu neste mundo sem ter um chamado. Então, todos nós temos o nosso chamado. E a mensagem que a gente deixa é que não deixe de corresponder generosamente ao chamado de Deus, na missão que Ele lhe confia. Né? Deus abençoe neste momento a cada um, né, e a todos, concedendo todas as graças, bênçãos, que cada filho e filha precisa, né, a transformação, quem sabe na vida do matrimônio, que esteja pendendo, né, que esteja vertendo. Jesus possa agir, né, na vida de tantos casais no mundo de hoje que são chamados à vida de santidade e às vezes estão deixando de cultivar o verdadeiro amor ao qual Deus, né, nos deu esse amor, nos deu seu Filho que morreu na cruz por cada um de nós. Quantos jovens que são chamados e muitas vezes deixam de corresponder com aquilo que Deus espera. Aos idosos, né, que tem uma história linda, quanta experiência de vida, quanta história para contar, né? Viva intensamente cada momento, porque Deus te ama, Deus ama cada um de nós imensamente e quer a nossa felicidade, que já se inicia aqui nesta terra, mas que se concretizará junto dele na perfeição, né? Na sua glória, com a coroa da vitória na eternidade. E as crianças, que os pais possam formar e educar na fé, né? Educar no amor, educar na verdade, porque só na verdade, só no amor, né, nós podemos realmente viver aquilo que o Senhor espera de nós, construirmos o reino de Deus, sermos felizes de verdade, já trilharmos o caminho da felicidade nesta terra, né? Então, nós precisamos realmente de bons formadores, de famílias estruturadas, né? Ah, minha família não foi estruturada, hoje eu tenho dificuldade. Peça ao Senhor, porque é pelo poder da oração que a gente consegue fazer a vontade de Deus, que nós conseguiremos construir uma sociedade justa, fraterna, né? E que viva realmente o verdadeiro amor e que já seja o reino de Deus aqui nesta terra e que se concretizará verdadeiramente quando estivermos junto dele. Então Deus abençoe a todos, conduza sempre, ilumine e venha de encontro às nossas necessidades, venha tocar os nossos corações, venha nos conceder a graça de cada dia a mais nos dedicarmos ao serviço do reino, ao serviço do irmão. Deus abençoe, um abraço carinhoso a cada um, cheio das nossas orações, das irmãs da Nova Betânia.
E como mensagem extra, nos deixa aquele testemunho a respeito do início da construção do Centro de Acolhimento Nova Betânia e aquela imagem que vocês acabaram encontrando no local onde então se ergueria essa obra social e religiosa tão importante.
Bom, quando a gente já estava, né, com os terrenos adquiridos e já sonhava em iniciar a construção aqui da obra, né, no Centro de Acolhimento Nova Betânia, tivemos um problema, né, que um barranco do lado superior aqui dos terrenos, tivemos realmente que repensar, né, a forma de rebaixar os terrenos para poder rebaixar o barranco para iniciar a construção. E fomos, né, procurar vários profissionais para poder arrumar a máquina para rebaixar esse barranco. Aí o que acontece? Todos disseram que teria que ser uma máquina especial. Fomos atrás e tudo e nada dava certo. Então, resolvemos, né? Especialmente eu falei com a irmã Neuza e com o pessoal, os nossos colaboradores que já estávamos trabalhando juntos no bazar, né? Nos eventos já. Falei, olha, se a gente não capinar esse terreno, esse barranco, principalmente essa parte superior do terreno, não vai sair essa obra. Aí foi quando falei com o papai, ele veio me ajudar, né, na capina do barranco. Estando carpindo, né, o papai e eu em cima do barranco, né, aquele chão seco, firme, resistente, muitas moitas de capim, né, aqueles capins também muito resistentes, grandes. E a gente falava, meu Deus, nos sustenta para darmos conta desse barranco. E aí, realmente, eu pedi ao Senhor que enviasse uma pedra preciosa para construir logo essa obra, porque estava penoso, demorado para começar, né? E só dependia dessa parte para iniciar a terraplanagem e iniciar a obra. Já tínhamos realizado alguns eventos, né? E aí, quase ao final do nosso dia de trabalho, carpindo uma moitinha de capim na beira do barranco, a hora que eu bati a enxada pulou para cima e até cantou. E quando eu peguei aquela peça, né, era uma imagem de São José. Era meu último dia da novena de São José. E olha, foi assim um sinal realmente providencial, né, encontrar o Pai da Divina Providência. Depois eu fui entender que a pedra preciosa era muito mais do que se fosse uma imagem de ouro, mas era o Pai da Divina Providência que nada permitiria que faltasse nesta obra, em toda a sua efetividade, em toda a sua prática. Então, foi realmente muito forte para a gente, e é o que nos sustenta todos os dias, saber que Deus é providente e que não nos falha em momento algum.
Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus. Abençoei quem fez pouco caso e espalhou cisânia onde eu semei. Não recebi condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho.
Chegamos ao final de mais um programa Você e Sua História, um despertar da nossa identidade. Ouça novamente na versão podcast em nosso site www.87fm.com.br.